Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, vamos conversar com o autor Reginaldo Pujol Filho. Ele é autor de inúmeros romances e também alguns livros de contos, né? Boa tarde, Reginaldo.
Boa tarde, Pedro.
Reginaldo, queria que inicialmente tu comentasse conosco. Tu vai ministrar uma oficina de escrita criativa focada na criação de narradores, né?
Isso.
Aqui na aldeia. Queria que tu falasse um pouco como que é essa tua proximidade para dar, né, aula, sabendo que tu já tem uma experiência bastante grande de estudo em cima da questão da escrita criativa, né?
Uhum. Bom, o que vai rolar agora, a partir da segunda-feira, dia 22 de janeiro, é o que eu chamo de Laboratório de Experimentação de Narradores, né? Que é um curso que eu já venho dando faz, acho que, 4 anos. Já dei na aldeia, na antiga palavraria também, já dei no Rio, em São Paulo. E é um curso que surgiu muito da minha experiência, né? Quando eu já frequentei muita oficina literária, fui aluno do Charles Kiefer muito tempo, fiz uma pós-graduação em artes da escrita na Universidade Nova de Lisboa. Tenho mestrado, né, na escrita criativa lá na PUC, e agora faço doutorado lá. Então, eu já vi muitos professores de escrita criativa, e quando começaram a me dar ideia, convidar para dar uma oficina, um curso assim, eu tinha um nervoso, porque eu pensava, poxa, tem o Assis Brasil aqui em Porto Alegre, que é o papa da oficina literária, né? Tem o Charles Kiefer, que é o meu mestre, é o cara que me orientou durante muitos anos, e eles fazem isso tão bem, eles são tão bons professores, eles são tão fundamentais na vida de tantos jovens escritores e escritores experientes que passaram por eles. De que modo que eu vou fazer uma oficina com a minha experiência tão menor que a deles? O que eu posso fazer melhor do que eles? O que eu posso fazer de diferente do que deles? E aí eu comecei a me dar conta de uma constante no meu trabalho como escritor, que é quase uma obsessão pela figura do narrador, desde o meu primeiro livro. Eu experimento muito o narrador, é uma decisão muito importante, né, para cada texto que eu faço, quem é que está contando a história, é muito decisivo. E aí eu comecei a me dar conta disso, pô, eu não sou o Assis, eu não sou o Charles Kiefer, eu não sou a Cintia Moscovici, ou tantos outros que estão aqui na oficina em Porto Alegre, mas, vem cá, já faz uns 12, 13, 14 anos que eu penso obsessivamente pela figura do narrador. E aí resolvi estruturar o meu pensamento, resolvi transformar em exercício de escrita para os alunos, experiências que eu tinha feito com os meus próprios textos. Comecei a refletir sobre narradores que me interessavam em outros livros e transformei isso num curso que me parece muito interessante, não só porque eu dou ele, mas pelo que eu já vi de alunos que passaram ali. Tem gente que não escrevia e descobriu pela experimentação ali, acho que também porque desnubla um pouco essa ideia de que a literatura tem que ser bem escrita. Eu faço alguns exercícios que mostram possibilidades de vozes muito... Que não são muito canônicas na literatura, então que alguém que tem alguns clichês sobre a grande literatura, quando chega no curso, acaba, poxa, vendo alguns caminhos que não tinha nem pensado, da liberdade, dá muita liberdade esse curso. Então, acho que é muito interessante essa entrada pelo narrador.
Tu tem essa figura do narrador, né? Em uma entrevista eu ouvi tu comentar que tu tem uma prática muito boa em emular vozes, que é uma coisa que tu adquiriu ainda quando tu trabalhava com comunicação, né, e com publicidade. Isso tem um pouco a ver, assim, essa tua descoberta da tua obsessão por essa figura de narrador?
Tem sim, total. Eu tenho uma espécie de ouvido bom para isso, né? Tem ouvido musical, talvez eu tenha um ouvido narrativo. Uhum. Eu Então, eu tô sempre reparando no jeito como as pessoas falam. Pode ser, assim, o jornalista na TV, pode ser a pessoa que sentou do meu lado no ônibus, tá conversando no telefone, eu já começo a ver os tiques que ela tem da fala, uhum, o ritmo da fala dela. E já começo a pensar em histórias que podem ser contadas com essa fala ou que ficariam esquisitas contadas por essa fala, né? E eu me dei conta disso já no meu primeiro livro, O Azar do Personagem, que eu tava numa fase que muitas vezes eu pensava no narrador, pensava numa voz, uma voz me chamava a atenção e eu começava a tentar escrever alguma coisa com essa voz. Era quase o contrário, né? Em vez de ter a história e tentar encontrar uma voz para essa história, eu procurava uma história para a voz.
Uhum.
E, então, certamente, essa minha fixação pela voz dos outros tem muito a ver com o meu trabalho de narrador, de criação de vozes, tem muito a ver com esse meu gosto ou obsessão, é difícil saber, né?
E tu vê alguma relação com a artes cênicas, assim, teatro, alguma coisa assim? Porque em todas as tuas obras, tanto os contos quanto os livros que eu consegui ler, tem, assim, uma possibilidade de tu conseguir enxergar, né, uma, uhum, pessoa, assim.
Uhum.
Tu já fez algum teste? Teve alguma vontade de entrar para essa área também?
É interessante a pergunta, porque eu acho que tem bastante a ver. Com o tempo eu fui sofisticando esse pensamento, mas quando eu comecei a fazer oficinas com o Kiefer, eu era mais do que um fã, eu era um maníaco por Luiz Fernando Veríssimo. Então eu escrevia muito diálogo. E diálogo, 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 diálogo. Então, diálogo já é um super exercício de criação de vozes, né? Não é necessariamente um narrador, mas tem que fazer, as vozes têm que ser diferentes dentro do diálogo, né? Se forem sempre as mesmas vozes, fica estranho, ruim ou teatro do absurdo, né?
Uhum.
Mas, e o Kiefer tentava me fazer parar de escrever diálogo, escrever algumas outras coisas, experimentar outras possibilidades. E um dia, e ele vendo que eu não parava, um dia ele pegou e me disse, mas guri, então eu acho que é o seguinte, tu tem que escrever teatro. Porque ele, já que eu gostava e estava fazendo muito bem diálogos na época, ele me deu, assim, na época, uma dieta de teatro, me deu uns 10, 15 livros para eu ler, e eu li todos, e foi importante para minha escrita literária. Eu acabei não indo para o teatro, continuei escrevendo literatura, mas eu tenho certeza que o ritmo do teatro, a ideia do diálogo como ação, o diálogo como movimento, o diálogo que faz a coisa andar, o diálogo que constrói o personagem, o teatro oferece muito. E aí, depois disso, já mais adiante, eu cheguei a fazer oficina de escrita de teatro lá em Lisboa, já fiz mais de um curso de roteiro, escrevo roteiro de curta, agora estou começando a escrever um roteiro de um longa também. Então, essa coisa do roteiro, de tu te preocupar com uma fala que não seja só para encher linguiça, mas com uma fala que é acontecimento, com uma fala que é ação, tenho certeza que impacta na minha escrita e no meu raciocínio sobre criação de vozes.
Uhum. Como que é a tua experiência como professor, assim, e ministrante, né? Tu gosta de expor o modo como tu cria, ou é principalmente uma oportunidade de tu ouvir como as outras pessoas veem essa mesma questão, assim?
É um pouco tudo isso, assim. Eu procuro não basear só na minha experiência, né? Porque,
uhum,
mas acho importante que aulas de escrita sejam baseadas na experiência de quem está dando, porque eu acredito que aula de escrita, quanto mais aulas uma pessoa fizer, especialmente quando está começando, é mais interessante. E quanto mais professores e professoras puderem encontrar, para formar um catálogo de experiências e já perceber logo de cara que não existe um jeito. Não existe uma forma de fazer boa literatura. Então, alguém que tem aula comigo, com o Kiefer Assis, como eu falei, ou com outros professores que estão dando aula agora, como o Daniel Galera, a Carol Ben-Simon, a Moema Vilela, etc. Quem começa a fazer esse portfólio de visões sobre literatura começa a abrir suas possibilidades de fazer literatura, começa a entender que pode construir um modo próprio de fazer. Então, acho muito importante que a experiência do escritor e da escritora passem pela sala de aula. Mas também gosto muito de ouvir as pessoas e tenho um prazer muito grande em de certo modo, fazer parte do processo da escrita dessa pessoa. Não dizer como ela deve fazer, mas entender o que ela quer fazer e, a partir daí, construir um processo coletivo, uhum. meu e da pessoa, em busca das melhores ou das mais interessantes ideias para aquilo que ela quer fazer e não para aquilo que eu acho que ela deve fazer. Então, uhum. então ouvir, entender a busca da turma é sempre muito importante. Tanto que o mais natural para mim é começar as aulas querendo saber da experiência pregressa, do que está fazendo nesse momento, uma pequena lista de leituras, assim, leituras que está fazendo, leituras que já impactaram, para começar a desenhar quem é esse escritor, quem é essa escritora, quem é essa pessoa que está pretendendo escrever, que tá ali na minha frente. Isso é muito importante, que até eu consigo redirecionar alguns pontos, consigo sugerir algumas leituras que não estavam previstas no programa original, mas essa pessoa aqui precisa saber de tal autor, de tal uhum. livro, né? Sim. Então, eu acho que tem que ser um balanceamento das duas coisas, não pode ser só uma, não pode ser só outra.
Como que tu vê essa questão dos cursos mesmo? Tu agora já é um doutor, praticamente. Né?
Doutorando, sou
doutorando. Um doutorando de escrita criativa. Então, já tem uma boa experiência, assim, no estudo, né, dessa área. Como que tu vê essa questão da formação de escritores, que no Brasil hoje é algo ainda... É incipiente ainda, né? Tipo, são poucos cursos que ainda tem disso... Cursos como o da PUC é um dos raros exemplos, uhum. né, que tem no país. Como que tu vê isso que já tem num país que é tido, né, como um país que lê pouco?
Sim. Essa é uma pergunta que abre para muitas
Sim, é muito ampla.
Para
né?
muitas conversas, né? Mas, de fato, temos poucos, né, se a gente pensar que a PUC... Porque é a única universidade do Brasil com uma formação completa, né? Uhum. Ela tem graduação, mestrado e doutorado. Tem curso de formação de escritores, se não me engano, em graduação no Rio. Agora tem um mestrado no Paraná. Tem especialização em São Paulo, né, no Vera Cruz. E está abrindo agora uma na Fevale, se não me engano. E é mais ou menos esse o mapa. Algumas universidades têm oficinas, extensões e tal, mas... No nível universitário, é isso que a gente tem. Mas tem uma explosão muito grande de oficinas, né? A gente, uhum. Porto Alegre, assim, acho que se tu bater numa porta, é uma oficina literária. Né? Tem cursos breves, cursos longos, tem muitas oficinas em Porto Alegre, tem muita gente legal dando oficina, tanto dos escritores mais experientes quanto dos mais jovens, tem para todos os gostos. E vejo que isso está começando a acontecer em outras cidades. Curitiba tem uma escola de escrita muito legal, São Paulo tem um movimento também acontecendo, Rio de Janeiro já tem opções. É um universo que está crescendo. Agora, como é que se explica tanta oferta e tanta procura? Porque o interessante é isso, né?
Yeah,
nenhum desses cursos está vazio. Sempre tem gente frequentando esses cursos. Isso é muito curioso nesse famoso país em que ninguém lê, né? Então, tem tanta gente... buscando técnicas de escrita, ideias sobre literatura, num país que ninguém lê. Então, é um pouco confuso tentar entender o que é esse cenário, por que tanta gente deseja escrever. E isso, às vezes, é meio estranho, porque tu percebe que as pessoas têm mais vontade de escrever do que ler.
Sim.
Chegam muitos alunos e alunas em sala de aula com uma bagagem de leitura bastante curta para o desejo da escrita. Então, acho que tem muitas pessoas que ainda vivem um mito, que o cinema americano, especialmente, alimenta muito do escritor de sucesso,
uhum.
né, de um escritor que fecha contratos milionários, do escritor que tem noites de autógrafos e tal, quando a realidade do escritor no Brasil está muito, muito, muito longe dessa, né? O escritor no Brasil tem que ralar muito, não só na sua literatura, mas na vida para poder pagar a conta, para vencer os boletos todo mês. Então, acho que tem um pessoal que procura muitas vezes esses cursos mais querendo ser autor do que escritor. Mais querendo chegar no momento de ter o seu nome na capa de um livro do que qualquer outra coisa. Mas tem outra turma que também é muito interessante, eu acho os personagens muito curiosos, que vão lá por puro prazer. que não querem publicar livro, não querem, simplesmente gostam de escrever seus próprios textos, mostrar para amigos, para amigas. Então tem todo esse lado da fruição, que é interessante também nesse país em que ninguém lê, né? Tem gente que tem esse prazer da escrita, de conhecer um pouco mais, de estudar. E tem essa turma do meio, assim, que eu acho que está atrás do trabalho sério, ou que está atrás da descoberta também, né? Muitas vezes tem alunos que chegam em cursos mais breves, como o meu, que tem pensado sobre o assunto, poxa, será que eu não deveria tentar e tal? E aí faz um curso breve para descobrir e quando vê está... tá emendando numa formação um pouco mais longa. Mas acho, tem uma coisa muito legal desses cursos que muitas vezes as pessoas não percebem quando vão fazer. E eu estava conversando até esses dias com o poeta Diego Grando, que também dá alguns cursos.
Sim, ele tem um curso, inclusive, aqui na URGS de escrita criativa.
Exato.
Mas focado na poesia,
focado,
né?
Focado na poesia. Área dele. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre como a escrita criativa pode ser um método para ensino de literatura, e não só da técnica da escrita, mas para leitura, para aproximação da literatura, tirar um pouco a literatura desse ensino do certo e do errado, né? O que o autor quis dizer com esse texto, qual é o contexto histórico do texto, tirar esse tipo de pergunta objetiva e trazer ele para o campo da experiência literária. Então, a gente pode ler textos e exercitar textos, e isso pode transformar a aproximação da literatura num troço muito mais experimental, muito mais feliz, muito menos certo e errado, que pode ser um veículo de formação de leitor mesmo. A escrita criativa, o ensino da escrita criativa, desde o colégio, deveria ter escrita criativa no colégio. Não para formar escritores, não conhecer, porque a gente às vezes pensa em cursos, em faculdade, em mestrado e tal, com um jeito muito produtivista.
Sim.
Que eu faço isso para ser profissional nisso. Não, eu posso fazer isso para aprender isso. Eu posso fazer isso para desenvolver sensibilidade. E eu tenho certeza que escrita criativa, assim como o ensino artístico, ensino de artes, né, no colégio, seria um elemento de formação de pessoas mais críticas, de pessoas mais sensíveis, de pessoas mais abertas a múltiplas respostas. Então, acredito que a escrita criativa ela não precisa ser só a formação do escritor. Ela pode ser formação de pensamento crítico, ela pode ser sensibilização para a linguagem, ela pode ser descoberta da leitura, ela pode ser muitas coisas. E, eu mesmo, quando comecei a frequentar a oficina literária, tenho certeza que meu primeiro, segundo ano de oficina foi de leitura. Eu aprendi a ler, a minha leitura ficou muito mais profunda, ficou muito mais intensa pela carga de leitura que o Charles Kiefer me dava, mas também por ver como a gente lia os textos dos outros em sala de aula, não lendo só atrás dessa história, se a história me agrada ou não, mas por que essa história me agrada, por que aquele personagem me pareceu meio estranho. Isso foi modificando o modo como eu li, foi abrindo meu leque de leituras, foi abrindo meu leque de interesses na leitura. Então, a escrita criativa ela não é uma ferramenta pura e simplesmente de formação de escritor. Eu acho que ela é muito mais. Ela é um campo de conhecimento, tanto é que está se estabelecendo na universidade.
Bom, Reginaldo, no teu último livro, inclusive, o personagem é um escritor... E ele tem toda essa carga desafiadora que é querer ser um escritor de sucesso e tudo mais. E uma das coisas que ele critica, e foi justamente essa o meu gancho da pergunta sobre a... Que essa é uma das várias coisas que ele questiona, né? Que ele, como assim criar autores, né? Mas ele critica outras tantas coisas no livro, né? Queria que tu falasse um pouco de como que é como foi esse teu último livro, que fala muito de literatura, né? Como outros, né, dos teus livros que têm a literatura como tema, assim.
Sim.
Qual que é o papel desse romance ou do conto mais contemporâneo, assim, que acaba entrando em questões que geralmente são áridas, assim... Como que tu vê, assim, essa especificidade do momento que a gente vive, assim,
sim,
contar histórias?
Sim, sim. É o... Especificamente o romance esse que tu tá falando, que é o Só Faltou o Título.
Só Falta o Título, né?
É... Ele tem essa relação com a literatura, mas acho que ele, de algum modo, ele também entra na, em algumas questões áridas dos nossos tempos, né?
Exatamente.
E ele, assim, ele é fruto do meu mestrado em escrita criativa. Eu escrevi ele dentro do mestrado, como parte da minha dissertação. E o Edmundo, né? Na verdade, é engraçado, o romance ele parte de uma premissa que eu tinha anotado há muito tempo, que é a pergunta é, e se um escritor... acreditar que os livros de ficção não convencem mais as pessoas, que as pessoas não se deixam mais levar pela ficção, né? E essa pergunta ficou muito tempo na minha cabeça, até que no mestrado eu achei um campo para com as leituras que eu estava tendo no mestrado sobre autoficção, ficção e realidade, etc. Eu vi, olha, parece que esse assunto ele teoricamente também faz sentido, ele não é só uma pergunta, uma hipótese ficcional, né?
Uhum.
E aí coloquei ele como projeto para desenvolver no mestrado. E fui procurar um personagem que fosse interessante para isso aí, né? E acabei achando que para fazer o que o Edmundo faz, chegar naquela situação limite que ele chega, de se envolver com justiça e tudo, né, teria que ser alguém com uma certa frustração em relação à literatura e não alguém que já é realizado literariamente e tal. E aí fui encarar esse tipo de personagem, que é alguém que existe mesmo, né? Que é o... Assim, dando palestra, fazendo oficina, a gente encontra muito essa figura que vive uma nova frustração editorial. Assim, até os anos 70, 80, existia uma frustração muito clara, que era a seguinte: as editoras não me aceitam, portanto, é por isso que eu não sou escritor. Então, tu poderia até se sentir maldito, se sentir aquela pessoa que... não tem seu talento reconhecido, começar a lidar e começar a criar esse monstro dentro de ti, de que eu sou um gênio e as editoras que só lidam com os grandes nomes, só lidam com
a parte comercial,
não conseguem me entender, sou um gênio incompreendido. E aí tu vai pegar na biografia dos escritores, viu, ele também era incompreendido, e o Kafka que só vendeu depois de morto, e não sei o que. Aí tu começa a entrar nisso aí e tu virava, começava a alimentar o teu próprio monstro desse jeito. Só que aí a gente chega no ano 2000 com a revolução digital, e não só da internet, mas dos modos de impressão de livro, e caiu muito o preço de um livro. Hoje, tu pode pedalar em 12 vezes a impressão de um livro e pagando, sei lá, R$300 por mês, R$500 por mês, e tu pode ter o teu livro. E muitas editoras sérias aceitam que tu pague, mas também muitas... editoras não muito sérias, que simplesmente se dizem editoras, mas não fazem o trabalho editorial. Elas recebem o teu texto,
uhum,
imprimem e te entregam. E aí, só que dizem que fizeram trabalho de editora. E muita gente entra nesse conto desse tipo de editora, que geralmente é a que cobra menos, porque não tem trabalho de parecerista, não tem trabalho de revisão, não tem o trabalho do, não tem trabalho de distribuição, trabalho comercial, trabalho de divulgação. Então cobra mais barato por isso. Muita gente entra nesse ponto desse tipo de editora e diz, ah, então agora eu tenho um livro, eu sou escritor. Só que ninguém te chama de escritor, porque ninguém te lê. Teu livro não chega na livraria, teu livro não é lido, teu livro não é discutido, os outros autores não conhecem teu livro, os leitores não conhecem teu livro. Então é uma nova frustração que surge, porque parece que tu venceu a barreira editorial, mas na verdade tu não venceu, tá? Tu tem um livro impresso e tu fica com 1.000 livros em casa, porque a não ser que tu saia distribuindo de livraria em livraria, tentando e batendo na porta, etc. Mas tem uma frase muito engraçada de um autor amazonense chamado Márcio Ramos. Agora me fugiu o nome dele, mas que é... Ele nos anos 70 ele fez 1.000 livros. E ele diz assim, é mais fácil te livrar de um cadáver do que de 1.000 livros. 1.000 livros é muita coisa, é muito difícil de se liberar. Então eu fui fazer o Edmundo a partir desse perfil, a pessoa que por esse caminho acha que vai ser escritor e tem uma nova frustração e não se sente e se sente escritor, mas não é reconhecido como escritor. E claro, o Edmundo é bastante, tem umas tintas bem carregadas, né? Ele é bem, uhum, fez um cara hiper nervoso, hiper rançoso, muito magoado e tal. Mas aí por conta disso eu acho que a gente consegue também ver algumas outras questões para além da literatura. Se discute muito mercado editorial, sistema editorial, Mas passa muito ali também por... eu digo que o Edmundo é um hater pré-Facebook, né? Ele... Inclusive eu já comentei com algumas pessoas que, que uma das minhas decisões de arco cronológico do livro foi acabar que ele, o Edmundo fosse, acabasse essa história perto de 2011, 12, que é o momento em que o Facebook começa a ganhar do Orkut, né, na disputa por usuários no Brasil. Então é o momento que ele começa a se popularizar, em que pessoas como Edmundo poderiam começar a pensar em ter Facebook, né?
Ah, sim.
Então, porque eu acho que se o Edmundo tivesse o Facebook desde 2006, 2007, talvez ele tivesse uma válvula de escape tão grande que ele não chegasse a fazer o que ele faz no livro. Ele precisa ter aquele ódio acumulado, né? Porque tudo aquilo que ele fala, tudo que ele... Parece um monte de comentário de Facebook, muitas vezes, que ele está fazendo.
Sim.
É pensamento, né? É raiva contida. Ele não tem comportas para... Ele não tem para onde abrir essas comportas para para desaguar todo aquele ressentimento dele.
E esse é um livro que é resultado dessa carga tóxica, assim, que a gente vive hoje, recebe hoje, né?
Olha, se bobear, tem um pouco, sim. Nunca tinha pensado por esse ponto, mas eu tô exposto a essa carga tóxica, né? Eu não tenho Facebook, né, mas eu faço um exercício, às vezes, meio neurótico de ler todos os comentários das notícias, e isso faz mal, me faz mal ler esse tipo de comentário, mas ao mesmo tempo tá aí, né, é parte de um tempo que a gente está vivendo, e a gente vai vendo como existem certos pensamentos recorrentes, né, que... certas verdades recorrentes que permeiam as profundezas das notícias, né? Porque elas ficam lá embaixo das notícias. E acho que talvez sim, talvez o Edmundo reflita um pouco isso. E tem ainda mais várias questões que eu fui descobrindo ao longo da pesquisa, que uma coisa que me interessou muito foi a questão com a questão da narrativa jurídica também, né? Como é texto, como é narração, como tem um raciocínio, às vezes, muito, muito parecido com o literário, do literário da ficção realista, né? De construção de verossimilhança, interligar fatos, causa e consequência e tal. Eu acho que o livro me permitiu passar por várias coisas, pensar por várias coisas, e espero até que quem leia ele também tenha essa experiência de curtir a narrativa primeira, claro, mas de poder pensar sobre outras coisas, se olhar os outros, né, olhar ao seu redor pelo livro.
Esse teu livro, eu já ouvi tu descrevendo ele em outras entrevistas, que ele não poderia ser descrito como autoficção, mas existem vários exemplos na tua obra que estão nesse meio campo, assim, de um narrador que faz uma autocrítica e uma... Como que tu definiria, assim, a tua obra, assim?
Sim, eu falo muito... Engraçado isso, eu falo muito de autoficção, mas eu tenho um super problema com a palavra autoficção, né? Porque acho que se a gente tirar o auto da frente, ficar só com ficção continua valendo. Autoficção me parece mais uma definição de nicho, uma tentativa de criar alguma diferença que não se sustenta tanto, né? Existe um manifesto lá do aquele autor francês, o Serge Dubrovsky, sobre a autoficção, as regras da autoficção, etc. Mas acho que não se sustenta muito, porque, sei lá, se a gente pegar o Proust, já poderia entrar nessa e ninguém se preocupou se era autoficção ou não o texto do Proust. Então, não me interessa muito esse tipo de categorização, se o texto é autoficcional ou não. O que eu poderia pensar sobre a minha produção é que ela é assim um pouco, tem muito a ver com refletir sobre literatura. Mas acho que tem isso muito a ver com a minha vontade de não me repetir, né? Então eu tenho pavor de escrever um texto parecido com outro muito parecido com outro texto meu. Eu gostaria de sempre conseguir fazer alguma coisa diferente dentro do que eu faço. Não estou dizendo que é diferente de tudo que já foi feito, Mas ter experiências diferentes na hora da escrita, me impor novos desafios, novas regras para esse jogo que é escrever. Então isso me obriga a sempre pensar no que eu tô falando, no que é literatura, o que é fazer literatura. Acho que isso tem muito a ver com o meu processo de trabalho, a pensar outros modos para fazer literatura. Então acho que por isso também que eu estudo tanto, né, que eu faço doutorado, mestrado, não sei o que lá, porque eu estou sempre pensando sobre literatura, sobre os limites atuais dela e como tentar alargar um pouquinho esse limite. E isso também reflete muito no tipo de leitura que eu gosto de fazer, né? Assim, dois nomes que me ocorrem agora, o Gonçalo Tavares, a Verônica Stiger, que eu tenho lido bastante no último tempo. Nos últimos tempos são escritas que estão sempre tensionando, assim, que tu não consegue, muitas vezes, achar a prateleira deles na livraria. Peraí, vou botar aqui no conto, mas peraí, isso aqui também parece poesia, então vou botar... Não, mas não é poesia. Mas se a gente juntar todos os textos, dá uma história, então é romance. Não, mas não é romance, porque tem muito ensaio isso aqui, então vou botar aqui e tal. E muitas vezes, especialmente esses dois nomes que eu disse agora, o Gonçalo e a Verônica, eu acho que eles estão até fazendo objetos artísticos. Eu acho que a gente pode refletir sobre arte conceitual a partir do trabalho deles. Então, gostaria de pensar que meu trabalho também vai por aí, né? Que ele tem muito disso. Mas tem coisas que eu não consigo fugir também, que todo mundo diz. Por mais sério que eu tenho que ser, no mínimo eu acabo sendo irônico. Sempre tem algum tipo de humor, de um riso, pelo menos, de canto de boca no meu trabalho, assim. Talvez esse seja um desafio, conseguir fazer um texto super sério um dia, que não. Uhum.
O que vem por aí? Tem algum projeto em vista?
Tem coisas rolando, assim, né? De publicação imediata não tem nada para anunciar, né? Mas tem o que eu tô escrevendo no doutorado, que é um projeto... O meu doutorado também é na escrita criativa, então...
Sim.
Eu produzo uma obra literária e mais um ensaio longo, refletindo sobre o processo, sobre aspectos que circundam essa criação literária. E eu termino o doutorado agora no final do ano, né? Então até o final do ano eu tenho mais alguma coisa, pelo menos uma primeira versão desse trabalho, que lida com o texto das artes visuais, das artes conceituais. Não sei se é conto, não sei se é romance, não sei o que que é, vou deixar...
Bom, falaremos na próxima entrevista, então. Reginaldo Pujol Filho, queria que tu desse, então, mais informações para as pessoas que quiserem saber da oficina, né? Que vai começar essa semana. A oficina vai ser lá no Espaço Aldeia, que é ali na Santana, número 252, e o número de telefone para quem quiser informações é 3084-9044. Qual é o custo da oficina?
O custo é R$330, se não me engano. Pode parcelar no cartão de crédito, no PayPal, um troço assim, porque a inscrição é para um formulário eletrônico.
Ah, certo. Só as pessoas acessarem o site lá também, da Aldeia.
Isso, tem alguns canais, tem o
Facebook da Aldeia.
É o Facebook
aqui
da Aldeia, que joga lá pro evento, né? E no meu blog, que é reginaldopujolfilho.wordpress.com, tem uma página lá também do curso.
Então tá certo. Reginaldo, quero agradecer a tua presença nos estúdios da Rádio da Universidade. Hoje o Folhetim conversou com o escritor Reginaldo Pujol Filho. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.